no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Justiça expede mandado de prisão contra o delegado aposentado pelo assassinato do missionário Vicente Cânias. 93% dos eleitores amazonenses já realizaram cadastro biométrico. Departamento de Coleta Seletiva do Careiro recebe mais de 200 toneladas de material reciclável. E Prelazia do Marajó celebra 10 anos da Laudato Si, com roda de conversa em breves.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você na edição de hoje. Diálogos entre o Ministério Público Federal e quilombolas de Barcarena expõem conflitos territoriais e descaso do poder público. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, realizou entre os últimos dias 12 e 15 uma série de reuniões com comunidades quilombolas de Barcarena, no Pará, para coletar informações atualizadas sobre os problemas enfrentados por essas comunidades e para divulgar novidades sobre a atuação do MPF na defesa dos direitos delas. Procurador da República Rafael Bastis e equipe visitaram as comunidades do Burajuba, Cupuaçu, Boa Vista, Chibrié de São Lourenço, São João e Sítio Conceição. Durante as reuniões, os moradores relataram desafios históricos, como a perda de territórios tradicionais devido a invasões, a falta de reconhecimento formal de suas terras e os impactos ambientais causados por empreendimentos próximos, como poluição de rios e desmatamento. Água é vida e nós não temos água para beber. Não podemos pescar e nem tomar banho. Se continuar desse jeito, em pouco tempo, não terá mais quilombolas em Barcarena, destacou a liderança Maria do Socorro Costa da Silva, da comunidade do Burajuba. Na comunidade de São João, a liderança Sandra Morim lembrou da tristeza que sentiu ao quase ter que cancelar uma festa do Dia das Mães, porque praticamente todas as mulheres convidadas estavam doentes. Há muitas pessoas doentes que estão bebendo água de carros-pipa que não sabem de onde vem, enfatizou. Nos diálogos realizados na comunidade de São João, a liderança Maria Salustiana Cardoso relatou que cachorros, galinhas e plantações morreram. Antes, a gente tinha açaí, pupunha, cupuaçu e castanha. E hoje em dia, só temos o açaí. E quando consumimos esse açaí, passamos mal, contou a liderança. Na comunidade Cupuaçu, Boa Vista, Luciane Santos destacou a devastação de áreas de roça e ameaça constante de ocupações irregulares que comprometeram o acesso a recursos naturais essenciais como a pesca e a agricultura. Outras questões levantadas incluíram a ausência de serviços básicos como transporte, saúde e energia elétrica e a falta de reconhecimento das comunidades pelo município, que impede o acesso a programas habitacionais e outros benefícios. O procurador da República, Rafael Martins, informou que desde 2024, o MPF move uma ação para anular a doação ilegal de terras da União ao município de Barcarena, realizada sem considerar a presença das comunidades quilombolas em violação à Constituição Federal. O MPF considera que essa doação foi ilegal e o principal motivo da ilegalidade dessa doação foi ter ignorado que vocês existiam aqui, afirmou Martins. A ação também requer a demarcação dos 5 territórios pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que não cumpriu um prazo de 1 ano para concluir o processo. Com base nos relatos das comunidades, o MPF vai novamente cobrar que o INCRA avance para concluir essa obrigação, segundo afirmou Martins. Uma decisão liminar da Justiça Federal já proíbe a retirada de moradores ou a ocupação das áreas quilombolas para empreendimentos, como condomínios ou projetos empresariais. No entanto, o Procurador da República destacou que a demora na regularização fundiária agrava as invasões e pediu que as comunidades documentem esses problemas com fotos, mapas, relatos para fortalecer a ação judicial. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Justiça expede mandado de prisão contra delegado aposentado pelo assassinato do missionário Vicente Cânias. O cumprimento de pena, no entanto, depende de condições de saúde do réu. Vicente foi um dos fundadores do CIMI na década de 70. Mais informações com Adespésia.
Justiça expede mandado de prisão contra o delegado aposentado Ronaldo Osmar pelo assassinato do missionário Vicente Cânias. A decisão judicial transitou em julgado no dia 7 de maio deste ano, esgotando a possibilidade de novos recursos. Acusado de ser um dos envolvidos na morte de Vicente Cânias, em abril de 1987, Ronaldo Osmar foi condenado pelo Tribunal do Júri a 14 anos e 13 meses de prisão em 2017. Esse foi o segundo tribunal a apreciar o envolvimento do ex-delegado no homicídio de Vicente Cânias. O CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, acompanhou o caso desde o início. Michael Nolan e Caroline Dias Hilgert, assessoras jurídicas do CIMI, advogaram no caso. Caroline fala sobre a decisão.
Se vai haver prisão ou não, como ela vai ser cumprida, a gente vai ainda assistir, né? Já passaram muitos anos, o Ronaldo hoje é já idoso, tá internado, precisa ver ainda como que vai ser as condições de cumprimento dessa pena. Acredito que responder o processo, ser condenado, transitar em julgado e chegar nesse ponto é uma vitória já por si só. Infelizmente, a gente não tem outros meios de punição no Brasil. Esse é o resultado, acho que ele tem uma importância política, moral, emocional, de ver fim a uma situação que perdura há vários anos, e não só ali, mas em vários povos, e pensar que ainda hoje os ensinamentos do Vicente e toda a sua alegria também, e a alegria do povo Nauê, incrível de ver.
Segundo a acusação, o ex-delegado Ronaldo Osmar foi responsável pela contratação dos pistoleiros que assassinaram brutalmente Vicente Canhas. Vicente era visto como uma ameaça aos fazendeiros e madeireiros da região. Ele apoiava o povo na luta pela demarcação de seu território. E Ronaldo, que era delegado da Polícia Civil em Juína, no Mato Grosso, atendia aos interesses dos fazendeiros. O ex-delegado reuniu o grupo que matou o missionário Vicente e também se omitiu de suas funções como delegado. A mudança do caso para a Justiça Federal possibilitou a construção de um novo júri que condenou o réu em 2017, como explica a Caroline.
E o Ronaldo, ele era o delegado que conduzia a investigação. As investigações não davam em nada, tentavam dizer contra o Zenauenê, né? Como se eles que tivessem assassinado o Vicente, que entra um contexto de investigação paralela do CIMI, que consegue, né, provar que o Vicente foi assassinado, que levou uma pancada na cabeça. E aí também que entra a importância do crânio. No júri de 2017, que teve essa decisão de condenação, diferente dos outros júris, foi que a voz dos Nauê foi colocada ali em plenário. Isso foi o que fez toda a diferença para que tivesse uma condenação. A importância dessa decisão tem a ver com essa justiça no tempo, mas também de mostrar quem era realmente o Vicente a partir dos olhos do Nauê. Então, finalmente, o caso se encerra.
Com o encerramento do processo judicial, foi expedido o mandado de prisão contra Ronaldo Osmar, que, passados quase 40 anos do assassinato de Vicente Canhas, está com idade avançada e hospitalizado. O cumprimento da pena será executado mediante as condições de saúde. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em 2026 tem eleição. 93% dos eleitores amazonenses já realizaram o cadastro biométrico. Confira com Tânia Freitas.
As eleições 2026 já movimentam o cenário político. Afinal, o pleito do próximo ano, que vai eleger deputados estaduais e federais, governadores, senadores e presidente da República, já possui data marcada. A votação do primeiro turno ocorre no dia 4 de outubro e, em caso de segundo turno, no dia 25 de outubro. Antes de escolher os candidatos, é preciso regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. A biometria é uma delas. A ferramenta é um dos instrumentos fundamentais para garantir segurança, transparência e confiabilidade nas eleições. No Amazonas, 93% dos eleitores já realizaram um cadastro biométrico. Este cenário representa um avanço significativo e contribui para um pleito mais seguro e eficiente, como destaca a desembargadora Carla Reis, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
A biometria eleitoral é uma medida essencial para garantir a segurança, a transparência e a autenticidade do processo democrático. Ela representa a modernização do sistema eletrônico de votação, prevenindo fraudes, registros duplicados no cadastro eleitoral, além de dar celeridade no local de votação. A biometria assegura também que cada cidadão exerça o seu voto de forma única e legítima. Por isso, reafirmamos a importância do cadastro biométrico como instrumento de modernização e fortalecimento da justiça eleitoral no Brasil.
Do total de eleitores amazonenses com biometria cadastrada, 49,2% são da capital e 43,9% do interior do estado. O processo de identificação biométrica é realizado por meio da coleta das impressões digitais, assinatura e fotografia dos eleitores. Essas informações são inseridas no cadastro eleitoral, permitindo que a impressão digital funcione como identificador único de cada cidadão. Com a biometria registrada, o eleitor pode utilizar o aplicativo e-título como documento oficial no dia da eleição.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Semana do MEI oferece capacitação e orientação gratuita.
Jornal Amazônia é Notícia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Alunos do curso de saneamento do IFPA Campus Santarém mobilizam ações para doação de sangue. A iniciativa integra todas as turmas do campus como parte da celebração de 15 anos da instituição. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Como parte das ações celebrativas aos 15 anos do Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém, estão sendo mobilizadas diversas ações sociais e de solidariedade, entre elas, o incentivo à doação de sangue. A iniciativa envolve todas as turmas do Instituto em uma gincana, e os alunos do curso técnico em saneamento se mobilizam para que as pessoas possam fazer essa boa ação que salva vidas. A aluna Catarina Ramadi ressalta que a ação, tanto da doação de sangue e alimentos, que são tarefas da gincana, vão muito além de uma brincadeira. É também um incentivo tanto para os alunos, como também para ajudar as pessoas beneficiadas.
Bom, o IFPA ele vai fazer completar 15 anos esse ano. Nós todo ano fazemos uma gincana em comemoração ao aniversário do IF. E esse ano nós temos que fazer certos quesitos para ganhar pontos. Então, por exemplo, doação de alimentos ganha uma certa pontuação. Doação de sangue esse ano foi um dos principais pontos para a maior pontuação. Porque além da gente conseguir uma pontuação para todas as turmas conseguirem brincar e se divertir, a gente não só faz uma brincadeira legal, a gente acaba ajudando outras pessoas com isso também, sabe? A gente não só brinca ali, mas como a gente está fazendo um bem para a população que está precisando, entendeu? Pra gente faz a doação de sangue para as pessoas que estão carentes e tal. Então não é só algo convencional, tipo, para brincar. Não, é algo que vai ajudar outras pessoas lá na frente, sabe? Então é uma iniciativa do IF muito legal e muito atenciosa dessa parte, porque
a campanha segue até o dia 29 de maio, que é quando os alunos precisam entregar os comprovantes correspondentes às doações, como destaca Carolina Nataka, também aluna do curso de saneamento.
A campanha vai até, pelo menos a nossa do IF, vai até dia 29, que é quando a gente tem que entregar todos os nossos comprovantes de doação de sangue, que a gente já conseguiu arrecadar, mas o Hemocentro está sempre aberto para todas as pessoas, todos das idades, no caso 16 a 69 anos, e está sempre aceitando doação de sangue. Eles estão sempre carentes de doação de sangue, não é muito frequente ter gente doando, mas sempre tem campanhas de incentivando pessoas a doar sangue para ajudar pessoas em específico que estão necessitando disso. Então o Hemop está sempre aberto.
Carolina reforça ainda quais os requisitos para a doação.
Para as pessoas que têm dúvida de o que pode e o que não pode para doar, as pessoas têm que ter entre 16 a 69 anos, elas precisam, para as menores de 18 anos, precisam estar com o responsável presente para assinar uma cláusula e ter no mínimo 50 quilos. E ter também um bom estado de saúde, né? Além de tudo, também tem que, quando chegar lá no Hemocentro do Hemopa, a gente também tem que apresentar um documento oficial com foto. E só, a gente não gasta nada com isso. Então é simples, né, para a gente fazer essa boa ação. O IF, ele está fazendo essa mobilização tanto para a gente, para ganhar a gincana, quanto para as pessoas para ganhar sangue.
O Hemocentro Regional de Santarém fica localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho, e funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã até 1 hora da tarde. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana do MEI oferece capacitação e orientação gratuita em Santarém. De 26 a 30 deste mês, microempreendedores terão acesso a oficinas, consultorias e atendimentos especializados oferecidos pelo SEBRAE e parceiros. Saiba mais com Liege Costa.
Entre os dias 26 e 30 deste mês, a cidade de Santarém, no oeste do Pará, recebe a 16ª edição da Semana do Microempreendedor Individual, o MEI, com uma programação gratuita voltada ao desenvolvimento de pequenos negócios locais. Promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE, este ano o evento se fortalece ainda mais ao alinhar sua programação às oportunidades da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que deve ser realizada em Belém, capital paraense, em novembro deste ano. Em Santarém, palestras e oficinas devem ser realizadas durante toda a semana, abordando temas como finanças, marketing pessoal, gestão de estoque e formalização, como explica Socorro Souza, analista do SEBRAE, destacando que a programação vai acontecer em dois pontos principais: a Sala do Empreendedor, na Prefeitura de Santarém, e no Centro de Inovação Assis do Tapajós.
Formalização, declaração anual, orientação técnica. Ressalto que esses serviços, voltados para a empresa MEI, serão realizados somente na Sala do Empreendedor, que funciona no setor de tributos da Prefeitura de Santarém. Já as capacitações, que são oficinas, elas serão realizadas exclusivamente no CIAT, que fica na Associação Comercial de Santarém. Todo o serviço e as capacitações são gratuitas e você pode estar antecipando sua inscrição através pela loja SEBRAE.
Durante toda a semana, a Sala do Empreendedor irá oferecer serviços voltados à formalização de empresas, emissão e envio de declaração anual, parcelamentos, além de orientação técnica e consultorias. O atendimento ocorrerá de 8 horas da manhã às 12 horas. As oficinas ocorrem nos dias 26 e 28, nos horários de 8 horas da manhã até às 12 e das 14 às 18. Todos os participantes das capacitações podem também agendar consultorias personalizadas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma antecipada pela loja SEBRAE, pa.loja.sebrae.com.br, ou pelo WhatsApp 93-984-15-6645, repetindo, 93-984-15-6645. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Departamento de Coleta Seletiva do Careiro recebe mais de 2 toneladas de material reciclável. Acompanhe com Anderley Oliveira.
No total foram recolhidas 6 toneladas de resíduos, das quais 2 foram destinadas ao Departamento de Coleta Seletiva, enquanto o restante seguiu para o aterro controlado. Essa quantidade de material é proveniente dos mais de 45 hotéis de selva que realizam a separação dos resíduos e, por meio de parceria com a Prefeitura, encaminham todo o material para a sede do município. De acordo com o coordenador de coleta seletiva, Elias Assayag, a parceria possibilita que os resíduos se transformem em renda para as famílias que trabalham no galpão.
Hoje nós estamos aqui recebendo mais uma balsa da coleta, a qual esse material é todo dos hotéis aqui da nossa região. Esse material ia ser destinado de uma maneira incorreta, mas aí com o nosso projeto, esse material vem todo para o nosso município e aqui no nosso município ele é transformado em emprego e renda para nossas famílias lá do galpão.
A iniciativa reforça a importância da colaboração entre o setor público e privado para a sustentabilidade e geração de renda. A participação dos hotéis de selva e o compromisso da população com a separação correta dos resíduos são fundamentais para fortalecer a coleta seletiva no Careiro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
No Pará, a Prelazia do Marajó celebra os 10 anos da Laudato Si com roda de conversa do município de Breves. O evento retoma os princípios da encíclica do Papa Francisco sobre ecologia integral e cuidado com a casa comum. Confira com Liege Costa.
Neste sábado, dia 24, a Igreja Católica celebra uma década da publicação encíclica Laudato Si, documento escrito pelo Papa Francisco, que lançou um chamado urgente ao mundo há 10 anos para cuidar da casa comum e promover uma ecologia integral. Para marcar essa data, a Prelazia do Marajó no Pará realiza uma roda de conversa na cidade de Breves, reunindo fiéis, lideranças religiosas e comunidade local em um momento de escuta, reflexão e compromisso com a vida. Durante a roda de conversa serão retomados alguns dos principais ensinamentos da encíclica, como a interdependência entre as criaturas, a justiça socioambiental e a necessidade de uma conversão ecológica coletiva e pessoal. O objetivo, segundo Dom Ionilton Lisboa, bispo da Prelazia do Marajó, é reforçar o papel da comunidade cristã como agência de preservação dos biomas e promotora de ações concretas em defesa da vida.
Essa encíclica que nos convidou a cuidar da casa comum e ajudou a gente a compreender que existe uma ecologia integral, de que tudo está interligado. O cuidado com a natureza e o cuidado com os pobres. Ouvir o grito da natureza, ouvir o grito dos pobres. Então nós vamos estar para a gente resgatar alguns dos princípios, dos ensinamentos do Papa Francisco nessa carta Laudato Si, que tanto bem fez a nós, igreja, e também à sociedade, porque muita gente tem se inspirado nessa carta do Papa Francisco para os seus compromissos em defesa, né, da natureza, no trabalho de preservação dos nossos biomas e na organização da chamada Pastoral da Ecologia Integral.
A roda de conversa é aberta ao público e integra as ações pastoriais no mês de maio na Prelazia do Marajó, que tem buscado ampliar o diálogo com a população sobre temas urgentes, como o meio ambiente, a justiça social e os direitos das populações amazônicas. A expectativa é de que o encontro fortaleça a consciência coletiva sobre os desafios ecológicos da região e inspire novas práticas comunitárias em favor da casa comum. O encontro deve ser realizado a partir das 9 horas da manhã no Salão da Comunidade Religiosa dos Agostianos, ao lado da Secretaria da Paróquia Santa Ana, em Breves, no Marajó. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Justiça Federal acolheu pedidos do Ministério Público Federal e determinou à União e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que concluam a regularização fundiária do projeto de assentamento agroextrativista Pai Xicantã, localizado no município de Prainha. A sentença determina que a União, por meio da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, apresente em até 60 dias um cronograma para a conclusão do processo de regularização e a efetivação da destinação da área do Pai Xicantã ao INCRA, para torná-lo apto a gerir o assentamento. A SPU deve finalizar todas as pendências necessárias para a efetiva transferência da área ao INCRA em até 2 anos. Após o repasse, o INCRA deverá também, em 60 dias, apresentar um cronograma para a implementação de políticas públicas, como assistência técnica, demarcação do território e aplicação de créditos de reforma agrária. Além disso, o INCRA foi condenado a realizar vistorias para identificar e remover ocupantes ilegais no assentamento, com todas as ações a serem concluídas em até 2 anos. A sentença confirma a decisão urgente concedida anteriormente. A Justiça destacou que a omissão administrativa do poder público viola o direito constitucional à propriedade e à dignidade da pessoa humana, além de contrariar o princípio da razoável duração do processo. O assentamento foi criado no fim de 2006, mas até hoje a SPU não repassou ao INCRA a área em que o pai está inserido, apontou o Ministério Público Federal na ação judicial. Parte das terras foi invadida e as cerca de 80 famílias assentadas são constantemente atacadas e até ameaçadas de morte, é o que afirma o Ministério Público Federal. As informações são da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará. Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Petróleo? Nem um poço a mais. Vamos partir de uma notícia boa. O nono seminário da campanha antipetroleira Nem um Poço a Mais reuniu cerca de 100 pessoas de 11 estados brasileiros, além de representantes da Argentina e do Peru, para dizer não à exploração na foz do rio Amazonas e em qualquer outro lugar. Nem um poço a mais. É isso mesmo, amigas e amigos. A humanidade e todos os seres vivos do nosso planeta precisam desse posicionamento firme. Nem um poço a mais de petróleo e gás. E nada de carvão fóssil. Mesmo sabendo com argumentos científicos de que isso deve ser feito com urgência, ganha força no governo brasileiro e em espaços de preparação da COP30 da ONU, a proposta de retirar o petróleo dos debates e decisões a serem tomadas nela. As propagandas da Petrobras na TV e em outros meios de comunicação tentam convencer-nos de que até a gasolina e o diesel seriam verdes agora e que, por isso, o petróleo não teria mais nada a ver com os desastres ambientais que continuam acontecendo em todas as regiões do nosso país e no mundo. Mas as propagandas não são critério de verdade nem garantia de que o petróleo deixou de ser a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa e de que, quando queimado em qualquer parte do planeta para gerar energia, contamina toda a atmosfera e tem tudo a ver com o aumento da temperatura global que há muitos meses já ultrapassou a meta de 1,5 grau estabelecida no Acordo de Paris na COP de 2015. Nada de mais petróleo na Amazônia e em qualquer lugar. Se a exploração de petróleo na Amazônia acontecer, avisou o cacique Raoni a Lula, eu sou pajé também e já tive contato com os espíritos que sabem do risco que a gente tem de continuar trabalhando dessa forma de destruir, destruir e destruir, que podemos ter consequências muito grandes e não podemos conseguir parar. Raoni lembra que há um ponto de não retorno na destruição, contaminação e aquecimento, quando tudo isso continuará aumentando sem que a gente consiga parar. Precisamos parar agora, e nossas vozes precisam unir-se num grito em favor disso. Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
E encerra aqui a edição de número 4.213 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Liege Costa, Tânia Freitas, Adis Pézia e Anderlé Oliveira. Edição da Leusa Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.